Graça e paz. Tudo bem com vocês? Podem se assentar, por favor. Podem tomar assento, ficar bem à vontade. Nós queremos, nesta tarde, trazer uma palavra para animar, para desafiar o coração de cada um de vocês, aqueles que nos assistem, né, que estão agora aqui no aconchego da sua casa, do seu lar. Deus abençoe a vida, a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Desde já eu quero fazer algumas apresentações aqui, mas eu quero, Pastor Rafael, desde já agradecer a sua generosidade em nos convidar para poder falar um pouco sobre o que nós temos, como temos feito missões urbanas. Esta é a verdade. Falar um pouco das coisas que, das bênçãos que Deus tem nos dado, da maneira como Deus tem nos usado. Nós não nos sentimos, eu não me sinto capacitado totalmente. Não me sinto, acho que isso é bom, né? Porque nós estamos sempre procurando melhorar. Mas eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou com a coragem que Ele me dá. Às vezes, em alguns locais, eu tenho medo, eu vou com medo e tudo, porque medo eu descobri que coragem não é ausência de medo. E a gente vai e vê o que Deus tem feito através das nossas vidas, da nossa equipe, onde Deus tem nos levado e os resultados e alguns testemunhos que quero contar nessa tarde. Porém, eu gostaria antes de, me pediram para apresentar aqueles também que nos ajudam, né, no, em campo aí. Quero chamar os diáconos aqui que têm cooperado conosco, os diáconos que nos ajudam. Quero também chamar se há alguém aqui que é da nossa equipe da capelania na prisional, na área prisional, também vem aqui. Vamos fazer aqui os dois grupos. Gostaria de trazer todos, a Eliana, minha esposa, que está sempre comigo. Eu falo que é minha fiel escudeira, viu, Pastor Rafael? É a Eliana, é a primeira que sobe, está vendo? Exatamente, e fique aqui, podem se achegar, acho que tem gente lá em cima vindo ainda, pode vir. Vamos fazer dois grupos aqui, aqueles que são, os diáconos ficam desse meu lado aqui, os diáconos, e aqui o pessoal da prisional, por favor, para que nós possamos apresentar. Queridos, nós vamos falar no culto das 19h30 também, portanto é possível que alguns irmãos e irmãs venham, né, conosco. Olha, os diáconos aqui, por favor, só para vocês vão entender por que eu vou separar assim, a prisional desse lado, isso. Edilene, você é diaconisa aqui, Edilene, por favor. Isso, o pessoal está chegando mais aí, isto. Queridos, por que eu pedi, em primeiro lugar, muito obrigado de vocês estarem aqui, estão sempre me apoiando. Tem outra equipe, por exemplo, nós temos uma equipe de louvor na Polícia Federal, que é de lá mesmo, então, infelizmente, não puderam estar conosco aqui nessa tarde. Inclusive, são de outras igrejas, mas nos apoiam lá, nos ajudam no nosso trabalho lá na Polícia Federal. E olha só, chegando mais gente aí, ó. Muito bem, diáconos aqui e o pessoal da prisional aqui, tá bom? De forma que diaconia, vamos lá, a nossa diaconia, qual eu tenho a honra de ser o pastor, né, que apoia a diaconia da nossa igreja. Nós criamos ano passado, no início da pandemia, sentimos a necessidade de criar um grupo, né, para que pudéssemos auxiliar as pessoas, de maneira que nós criamos, eu coloquei o nome de Diaconia em Ação. Muitos de vocês, os que nos assistem pela sua casa, pelas redes sociais também, devem ter recebido uma ligação ao longo dessa pandemia, não é? Desde o ano passado, os nossos diáconos também ligaram, pastores, colegas também ligaram, não é isso, Rafa? Pastor Rafael, o Giba, o pastor Samuel, entre outros também, de maneira que é uma maneira de atuar, de abençoar, de se fazer presente no momento que as pessoas mais precisam. Esses diáconos, alguns não estão aqui também, por exemplo, o Paulo Chagas, não sei se está nos assistindo, entre outros, vão às casas das pessoas conosco. O que, que é isso? É capelania domiciliar, gente. Tem ido conosco a servir a ceia, levar a ceia para aqueles que estão enfermos ou que não podem se deslocar por algum motivo até a nossa igreja. Também tem outras ações que nós fazemos, recebemos aqui, antes da pandemia, né? Tivemos que parar por motivos óbvios, mas nós recebemos aqui o pessoal do CPAM2, da Polícia Militar, vários batalhões, GCM. Quem me apoia? Quem recebe? Quem acolhe? Os diáconos, que aqui estão também. E essas ações e muitas outras também têm nos ajudado, têm nos abençoado, é a nossa equipe. Salva de palmas para eles. Isso, muito obrigado. E nós temos também aqui o pessoal da Prisional, que a Eliana também faz parte. A Prisional, nós, inclusive gostaria que estivesse conosco também o Cavalcante, que é quem diretamente, né, está encabeçando o ministério, né, de capelania prisional, foi quem Deus colocou o primeiro lugar no coração dele, sabe, pastor Rafael? Você deve saber dessa história. E alguns anos atrás ele sentiu o desejo de falar não somente as reeducandas brasileiras, mas as estrangeiras também, que estão aqui cumprindo a sua pena no nosso país, mas precisam de igual modo da palavra de Deus, é ou não é? De maneira então que nasceu esse grupo que tem crescido, né, Edilene, a cada dia. E no momento nós estamos indo pela questão da pandemia, mas nós temos dois presídios, daqui a pouco eu vou explicar mais detalhadamente. Então nós temos ido lá, falado do amor de Cristo, temos nos doado no momento de geralmente tem um no sábado, o Carandiru, e o Lago de São Miguel aos domingos, e a gente sai com um grupo, eu entre eles geralmente, e vamos e levamos a mensagem. Então, aqui para te inspirar, capelanias, são várias capelanias, daqui a pouco de novo vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós, e isto é missões, queridos. Nós estamos fazendo missões urbanas. Nós estamos indo a lugares que algumas pessoas não querem ir. Mas o dever e a responsabilidade é de todos nós. Tá bom? Então, uma salva de palmas também para o pessoal aqui. Isso, da capelania prisional. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, dito isto, eu gostaria então de entrar no tema que eu vou falar nessa tarde, que está em Mateus, o texto está em Mateus, no capítulo 25, de 31 a 40, e o tema que eu escolhi foi missões urbanas no contexto da capelania. Eu já vou explicar. Eu gosto de explicar nos cursos que ministramos de capelania, eu deixo isso bem claro, né? Nós temos muita responsabilidade com relação a isso. Então, diz assim, Mateus, no capítulo 25, no verso 31 em diante: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta rica oportunidade que temos de falar como estamos fazendo missões urbanas, como estamos cumprindo o ide de Cristo Jesus nessa cidade tão vibrante, Senhor, tão pujante, meu Pai, esta grande metrópole que é São Paulo. Muito obrigado, ó Deus, porque temos a chance de externar, ó Deus, de compartilhar aquelas maravilhas que o Senhor tem feito. Vamos chamar quase que em secreto, porque lá nós não temos público, nós temos as pessoas e nós, e em primeiro lugar o Teu Espírito Santo que atua, o Teu Espírito Santo que fala, que faz ecoar a voz que sai, Senhor, da Tua palavra através da nossa boca. Oh, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque o Teu povo tem tomado ciência daquilo que nós temos feito, Senhor. Ah, como diz a Tua palavra, vem e vede, oh, o que nós temos feito, como o Senhor tem nos usado, o que o Senhor tem feito, como tens operado. Muito obrigado por este momento, ajuda-me nesta hora, pois preciso da Tua ajuda. Abençoa cada um que me ouve, que me assiste, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. O texto em questão é um texto escatológico. Eu gosto de explicar isso, porque às vezes, né, a gente pode tomar o texto assim, sem entender, e pode dar alguma outra interpretação. E, portanto, Jesus está falando dos últimos assuntos, ou sermão profético. Conta a parábola antes, né, anteriormente, os capítulos, ele conta a parábola das 10 virgens e também dos 10 talentos. E finaliza com a vida eterna e o castigo eterno, né? Queremos pensar um pouco a partir dos ensinamentos de Cristo em nosso contexto atual. Como podemos atender ao chamado missionário em missões urbanas através das práticas capelâmicas? A capelania é mais atual do que vocês possam imaginar. Capelania é a maneira de levar missões aqui, as pessoas, quando abrem os CEOs, no caso das forças de segurança aí, os comandantes dos presídios, os diretores, abrem as portas das suas instituições para a capelania, sabendo que qual será a palavra que nós vamos falar, e nos deixa, pastor Rafael, entrar, porque sabe como nós vamos nos portar. E isso é muito importante e também muito atual. Capelania, eu costumo dizer no nosso curso que capelania não é missões, eu já vou explicar. Os conceitos estão bem definidos. Capelania, vamos lá: prestar assistência espiritual, religiosa e social às pessoas nas instituições. A definição, né, de capelania é isto, é esta aqui, tá certo? Missões, já está bem definido. Evangelizar, não é isso? Eu evangelizo, eu anuncio as boas novas de Cristo Jesus, que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isto é missões, né? Isso é evangelizar, isso tem a ver com missões. Lógico que o conceito é muito mais amplo, mas eu abreviei aqui. Porém, a prática missionária está contida na capelania. Eu gosto sempre de dizer isso. Por quê? O pano de fundo, como eu já disse agora, é o Evangelho e a cruz de Cristo Jesus. Por isso nos consideramos missionários urbanos. Aqueles que já são da capelania, de alguma área da capelania, sabem disso. A nossa capelania é confessional. Por quê? As pessoas, de novo, que abrem as instituições, que abrem as portas para nós, sabem o que nós vamos fazer lá. Ou seja, nós, se de um lado nós não vamos levar o nosso evangeliquê, se de um lado nós não vamos lá impor a mão na cabeça das pessoas, se de um lado nós não vamos necessariamente, até levamos a Bíblia, mas não vamos levar a Bíblia no sentido de eu trouxe a Bíblia, vou impor a vocês, não. Mas, do outro lado, eles sabem que é confessional, que nós não vamos levar, falar de outra ciência, não vamos falar nem de teologia, muito embora está contido também, porque estudamos, o capelão tem que entender, não precisa ser um pastor, e nem tampouco, nesse cunho de missionário, né, não, nem tampouco ter teologia, mas é importante que conheça as escrituras. Por quê? Porque nós vamos citar e vamos falar, por isso que é confessional, as escrituras, Jesus disse, né, para examinar as escrituras, porque elas atestam sobre ele, ou seja, a paz que as pessoas precisam, a tranquilidade que as pessoas precisam, a vida que as pessoas precisam. Muitas pessoas estão vivas, mas estão mortas espiritualmente, estão mortas emocionalmente. Tudo isto está e vem da palavra de Deus. E sabe, pastor Rafael, muitas vezes eu me empolgo no sentido, eu vou confessar, né? Às vezes eu estou falando e às vezes eu até choro. Não dá para segurar o Espírito Santo que está em nós. Ele nos dá graça, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade. E eu falo aonde eu estiver e falo com ousadia no Espírito Santo de Deus. Com moderação, é verdade. Com uma fala capelâmica, é verdade. De novo, eu não vou ungir a ninguém ali, porque não é lugar para isso, assusta as pessoas. Não vou falar em línguas ali, porque assusta as pessoas. Mas eu vou falar uma palavra clara e audível, que as pessoas vão ouvir, e os seus olhos, ainda que policiais preparados para não chorar, vão ficar lacrimejados, vão ficar marejados, porque estão ouvindo a palavra de fé, estão ouvindo a palavra da verdade, estão ouvindo a palavra de vida, estão ouvindo a palavra que salva, estão ouvindo a palavra que transforma o homem como a mulher, não importa o meio que nós tivermos. Falamos essa mesma palavra nos presídios, né? Que é a questão que vamos falar aqui, o enfoque é nos presídios e nos hospitais. Falamos nos hospitais também, e a palavra ecoa, e a palavra ela penetra, porque é a palavra do nosso Deus, e por isso nós ficamos muito alegres. Então essa é a maneira, é a forma, por isso entendemos que somos missionários e fazemos missões urbanas. O chamado de missões pode ser específico a um determinado país, não é isso? A um continente. Ok, não há nada de errado, nisso está certo. Não, pastor, meu coração arde por missões pela África e o país tal lá. Não, é Europa, país tal, Itália, Inglaterra, Alemanha. Ok, amém, é específico. Mas, se você não tem esse chamado específico, não quer dizer, e é isso que eu quero te dizer nessa tarde, que você deve ficar assentado. Não. O ID, e daqui a pouquinho já vamos entrar nesse assunto, nessa questão, é para todos. É para todos, é a partir do lugar onde nós estivermos. Você pode então fazer missões urbanas. Você contribui, mas põe a mão no arado também. Esta é a ideia. A título de informação, e eu vou explicar por que eu vou falar sobre isso. Uma das grandes questões, problemas, angústias do nosso século, foi no século 20 e entrou o século 21 e permanece, e acho que infelizmente tão cedo nos deixará, é a questão do suicídio. Este mês de setembro é o mês de missões, amém, é verdade, por isso estamos aqui, mas é também considerado o mês de setembro amarelo. O que é isso? É a campanha, não é isso? Que fala, que chama a atenção com relação ao suicídio. Então, eu trago aqui uns dados para que nós possamos pensar direitinho. São mais... Antes, porém, eu gostaria de dizer também o seguinte, sobre, ainda voltando um pouco sobre a capelania, já vou entrar nos dados aqui. Talvez você tenha curiosidade de saber sobre a questão das quantas capelanias no mundo existem, né? E existem mais de 40 capelanias no mundo, e que nós podemos falar sobre a capelania e no luto, como o pastor Rafael citou aqui agora há pouco, alguns vão chamar de capelania cemiterial. Nós temos a capelania prisional, hospitalar, escolar, esportiva, condominial, parlamentar, corporativa. A corporativa é interessante, como eu disse agora há pouco, há uma linguagem específica. A base da capelania é uma nessa questão, mas a abordagem é específica para cada uma delas. As nuances, mudam as nuances, de forma que a corporativa já está falando sobre a questão do acolhimento espiritual e o aconselhamento emocional. Olha que interessante. Olha que interessante, se você chegar lá na porta de uma empresa e falar assim, eu vim pregar Jesus, e falar, não, desculpa, mas nós não queremos que venha fazer proselitismo aqui não, mas se você for e bem preparado e falar sobre, olha que nome bonito, acolhimento espiritual, isso fala sobre a espiritualidade, sabe, pastor? Se você falar assim, evangelho, eu vim evangelizar, não, Está vetado. Não, mas eu vim falar. Aí você dá uma frasezinha na testa e fala assim: eu vim falar sobre a espiritualidade. Pronto. Aí você ganhou todo mundo. Entende, não? Aí, por quê? Espiritualidade, todo católico sabe o que é espiritualidade. Os espíritas também sabem o que é espiritualidade, não é? É algo que transcende. Fala, opa, essa aí é muito boa esse tema. Pode falar assim, o meu pessoal precisa dessa palavra. Tinha um coronel, ele foi comandante do CPA-M2, aqui da região da Sul, CPA-M2. Três batalhões, 3º, 12º e 46. Coronel Garcia, e ele católico, já esteve em várias reuniões aqui na igreja, né, mas da PM aqui na igreja. Então ele chegava e falava assim: capelão, pode falar à vontade. Ele reunia a tropa e dizia assim: pode falar, porque eu quero que a minha tropa tenha Deus no coração, na espiritualidade. Eu falava, só não podia falar glória a Deus, né? Porque podia ter falado, graças a Deus, coronel, nós estamos aqui, é para isso mesmo. É espiritualidade, e realmente, Deus é espírito, pensava comigo, né? E é verdadeiro, e aí nós falamos. De maneira que, então são mais de 40 capelanias. Eu queria já pedir, né? Desculpas, né? No sentido de que pode ser que eu dê uma misturada, viu, pastor Rafael? O tema aqui é capelania hospitalar e prisional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as capelanias, como nós, é o nosso dia a dia, e são várias que nós praticamos, não as 40, lógico, mas algumas delas, então acabam se misturando. É como se a gente virasse uma chavinha, né? Agora eu estou no presídio, como eu falei, aqui é uma abordagem, uma maneira de falar. Ah, agora eu vou na capelania no luto. É outra postura no aspecto daquilo que eu vou dizer e assim por diante. Ah, eu vou na hospitalar. Eu já sei como eu devo proceder ali. Quanto tempo eu devo ficar ali? Eu sou um missionário ali, mas um missionário capelão. Hã? Um missionário, inventei isso aqui agora. Saiu aqui agora na cachola. Missionário capelão. Por que missionário capelão? Porque eu sei o tempo que eu devo ficar lá numa visita. Quem é médico aqui sabe, né? Numa visita, leito a leito, no caso, ou na UTI. Eu faço uma pergunta para o pessoal no curso que ministramos: qual o tempo médio que nós podemos ficar como capelães numa visita em UTI? Vocês sabem, gente? Quem sabe aí, arrisca? 10 minutos, 15 minutos? 3 minutos já é muito tempo. Entende? A importância da capelania, da pessoa, do missionário na capelania. 3 minutos, senão o médico começa a falar: ó, não vai entrar mais não, hein, da próxima vez, ó, ficou muito tempo. As enfermeiras também que mais cuidam estão ali olhando, enfermeira-chefe fala: tá demorando. Chega lá, dá um toque, fala: ó, demorou, por favor, o paciente não pode ficar tanto tempo assim. Então é chato, nós temos que saber como nos portar, e de forma que vamos, damos o recado, abençoamos e vamos embora, né? Esse é o objetivo, e é dessa maneira que nós fazemos. Por que fazemos missões? Atuamos na capelania por causa da ordem de Cristo Jesus através do Ide. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto está em Mateus 28, 18 e 19. Ou seja, esta é a ordem, esta é a missão. Está no imperativo. Ide. Não é se quiser, tá certo? Não é assim, gente, ó, Jesus falou aos discípulos: se vocês, por obséquio, se vocês quiserem, né? Se vocês tiverem vontade, por favor, vão, façam missões. Olha, pregue a palavra, fale a toda. Não. Ide. E esse ide é para quem? É para cada um de nós. Por isso que eu falei um pouquinho atrás aqui. Contribua. Amém. Nós temos todos nós contribuir. Mas temos que agir também. Temos que ir também. E quando eu digo ir, de novo, eu quero desmistificar isso nessa tarde. Não necessariamente a uma nação ou um continente. Lembra que eu falei? Mas aqui. Me faz lembrar aquele um movimento do sertão nordestino. Tem livros, inclusive, escritos. Está um projeto que chama Volte Conte. E na capa tem um nordestino com um chapéu de vaqueiro, sabe? Volte Conte o quê? Eu falei isso no domingo passado pela manhã. há grupos, e no caso dos nossos queridos nordestinos, que há tradições dificultam a entrada do evangelho, a pregação, a aceitação. Não vou nem falar pregar. Pregar pode pregar. Quem já foi do Nordeste sabe o que eu estou falando. Eu já viajei o sertão inteiro com o pastor Jonathan. 1.500 quilômetros rodando só pelo sertão. O povo é muito acolhedor, é verdade. Mas até a página 2. Entendeu, pastor Rafael? Até a página 2. Falou, pode chegar, chega lá, fica à vontade e tal. Aí você chegar e falar assim, mas Jesus é o rei da vida e é o Senhor e Salvador e é só Ele. Opa, só Ele não, tem Maria também, tem Padre Cício, esqueceu? Entende a dificuldade? Por que eu volto e conte? Porque os próprios que talvez vêm para São Paulo, filhos, maridos, enfim, e vêm a Cristo, voltam para suas cidades de origem, para a sua região e falem, olha, eu ouvi falar de Cristo, eu conhecia Cristo, eu tive uma experiência com Cristo. É muito mais eficaz, entende? Missões é muito mais eficaz, por mais que papai e maninha vai, oxe, mas o que esse menino está falando? Pirou lá em São Paulo, é? Lá em São Paulo fala essas bestagens, é? Diga lá. Vai dizer, não, pai, não, mãe, não é nada disso não, experiência, né? Parece um cordel, né? Não é não, experiência que tive com Jesus, e é indelével, que palavra é essa? Não sei não, mas eu aprendi lá, é indelével, e dessa forma vai impactar as pessoas, os familiares vão dar ouvidos, por isso a importância que há em nós comunicarmos de forma particular. Agora sim, eu gostaria de dizer sobre aquela questão que eu falei sobre suicídio, né? Setembro é o mês, setembro amarelo, né? Trabalhar na prevenção contra o suicídio. Queridos, os psicólogos aqui que eu conheço, e outros já estão balançando a cabeça, não é isso? É o grande mal, vamos chamar assim, que a causa nós conhecemos são depressões, angústias, dores emocionais, não é isso? Rejeição e muitas outras coisas, e as pessoas estão no mundo inteiro, estão adoecidas, as pessoas estão doentes. Às vezes você pode estar ao lado de uma pessoa sentado aqui, ou quem sabe você que está em casa, alguém na sua família, ou para não dizer você mesmo, pode ter sido acometido por uma depressão profunda, tomando psicotrópicos, tendo não dormindo à noite, sendo atormentado. Há pessoas que, não dá para detalhar aqui, mas às vezes vêm até vultos, tem medo, síndrome do pânico e tantas outras coisas. É o mal que nos assola. E sabe, queridos, vou falar os dados, mas o que me inquieta o coração e ao mesmo tempo me motiva a levantar cedo e ir a algumas companhias ou nos presídios ou aos hospitais, e nos hospitais eu falamos também, não somente leito a leito ou aqueles que estão internados, mas aqueles profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, maqueiros, motoristas de ambulância, segurança, limpeza, na troca de plantão, nós falamos e levamos essa mensagem e nós percebemos o quanto essas pessoas precisam. Então vamos lá, segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas tiram suas vidas anualmente no mundo. 800 mil. Desse número, a cada 40 segundos, uma pessoa tira sua vida no mundo. Uma pessoa desiste de viver. Quer dizer, uma pessoa... São uma pessoa que se suicida a cada de suicídio, né? Ou seja, uma pessoa se suicida, desculpa, a cada 100 mortes. E depois nós temos os índices do Brasil, são alarmantes também. 12 mil pessoas tiram as suas vidas anualmente no Brasil. Você faz uma conta de padaria, né? A grosso modo, se dividir por 12 dá 1.000, não é isso? Se dividir no mês por 4 semanas, dá 250. Pois eu conferi, é isso mesmo. 32 pessoas, pastor Rafael, 32 pessoas tiram suas vidas no Brasil diariamente. Depois você dá um Google, você vai ver que é verdade. A cada 45 segundos uma pessoa tira sua vida. E eu estava dizendo, por que nós temos essa responsabilidade e nos sentimos missionários? Porque nós vamos a lugares que vocês ou muitos outros não têm acesso. Não vão, não podem ir. Algumas pessoas às vezes confundem e pensam assim: ah, pastor, eu queria... eu queria com você fazer uma visita lá no presídio tal, né? Vamos a dois presídios femininos. E eu queria ir, infelizmente não dá, tem uma credencial específica, uma credencial para cada presídio, uma credencial que dá direito a ingressar em dois presídios femininos. Se não tiver essa credencial, não entra. Então, quando nós entramos, nós adentramos, são quatro no presídio feminino do Carandiru, nós passamos por quatro portões com ferrolhos maciços. E quando nós adentramos a esses portões, lá estão as reeducandas, mas os agentes também, penitenciários que estão presos. Vocês pensam que, lógico, eles fazem o trabalho deles com amor, mas não há alegria. Não há alegria, ninguém fica sorrindo lá. Ao contrário, há tristeza, há uma opressão, há um peso muito grande. Desculpa, eu não vou enganar vocês. Falar, gente, são flores. Não, nem tudo são flores. E a gente entra, e quando nós vamos entrando, passa em revista, passa no detector de metais, e tira o cinto, e tira o sapato, e tira mais não sei o quê. Não tira a roupa toda não, tá, gente? Isso aí acabou. Pelo menos que a gente... Não, né? Tem negócio de abaixar, não tem negócio não. Mas tira e tal, e passa de novo, detector e tal, até... E quando a gente acaba de passar por essa revista, os agentes chegam para a gente, penitenciário, e falam assim: por favor, nós nem chegamos às reeducandas ainda. Você pode orar por mim aqui? Ora por mim que eu estou precisando. Estou angustiado, não durmo à noite, eu estou em depressão. E começa a chorar. E a gente vai socorrer os agentes penitenciários que estão naquele lugar hostil. É hostil, porque onde há opressão, por causa, né, lógico, de tantos crimes que foram cometidos, pelos quais as pessoas estão ali, nós temos misericórdia das pessoas, mas os crimes foram cometidos, há um peso espiritual muito grande, e eles sentem isto, e nós então oramos, abençoamos, e somos missionários ali, fazemos missões com eles. Depois nós vamos e falamos então às reeducandas. Eu quero contar aqui um fato muito interessante. Algumas vezes eu fui, mas eu quero relatar. No Carandiru tem o maternal. Já foi matéria de alguns canais de televisão. Tem o maternal. O que é o maternal? As mães que são reeducandas, apenadas, que estão ali, que é detida, e tem o filho, a filha ali dentro. E sabe, são muitas crianças. E sabe do que mais? Oh, mas que glória! Aí tem algumas irmãs, inclusive a irmã Ana, ela fazia constantemente lá, né, aos sábados, e aí eles falam para ela assim: ô, irmã, traz o pastor lá para poder apresentar nossas crianças, a maioria não são crentes, pastor Luciano, e falam: traz o pastor lá para apresentar nossas crianças aqui, para apresentar para Jesus, para a cabeça delas é para não morrer pagão, não me interessa, eu vou consagrar Jesus. Eu não me interessa qual é a religião delas, eu vou consagrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quem fez aquelas crianças, quem permitiu que aquela criança viesse ao mundo. Desculpa essa expressão, gente, eu deixei de saber, aí eu vou com toda alegria, primeira vez. Eram 30 crianças, pastor Rafael, pastor Giba, 30 crianças, a Dilma estava comigo, acho que era a Dilma, não me lembro agora, a Ana com certeza. Aí nós chegamos ali e falei: bom, cadê? E tudo no padrão batista, tá? Esse negócio a bagatela, faz uma oração, não, faz uma oração forte, não, fazer uma oração, vou consagrar, pastor Luciano, um por um, tá certo? Senão a ordem dos batistas nacionais, os ministros pegam no meu pé, então um por um, e ia chegando, fez uma fila, daí a pouco parecia mais de 30, falei: mas eu vou fazendo. Aí eu pegava aqui a mãe do lado: por favor, mãe, traga aqui, qual é o nome da criança, tudo pequenininho. E um chororô tremendo, por quê? Daqui a pouco eu vou falar. Aí, qual o nome? É José Manuel. Nossa, que nome bonito, cheirosinho. O Helena foi comigo algumas vezes. Aí eu pegava assim, lindos, viu? Lindos. Desculpa, às vezes a gente pensa assim, né? Vou adentrar um presídio, não sei o que eu vou encontrar lá. Crianças lindas. É ou não é, Helena? Lindas.
Aí eu pegava assim, dava aquele cheirão. Ah, aquele cheirinho. Era a roupinha de ver Deus, sabe? Parecia que era isso. Roupinha de ver Deus, como se fosse um batismo. Não, deixei de saber, apresentar para Jesus. Aí pegava assim, cheirava. Ah, aquela criança linda. Levantava e falava: Senhor, eu consagro a ti o José Manuel para a tua honra e para a tua glória. A criança está presa lá também. Para a tua honra, para a tua glória, recebe, a mãe está aqui dando consentimento, consagrando ao Senhor. E assim foi, um por um, tá, tá, tá. Quando acabou, aí eu falei, quantos eu apresentei mais ou menos? Falou, pastor, eu parei em 50. Falei, o quê? Eu parei em, pode perguntar lá, eu parei em 50. Falei, meu Deus. Então, é uma honra para nós. É uma honra para nós. Eu não sei traduzir em palavras a alegria que eu tenho. E muitas vezes eu saio de lá chorando, falando: Senhor, obrigado pela oportunidade de poder vir até aqui e abençoar essas crianças e consagrar ao Senhor. Depois teve um outro feito muito interessante e muito marcante também, que aí depois eles fecharam, teve uma rebelião num presídio no interior de São Paulo. Se eu não me engano, foi em Taubaté. E aí daí em diante, eles não permitiram mais que a gente tivesse contato com as reeducandas. Então ficou tudo, a gente chegava, tinha uma cela que nos separavam. Né? É uma cela que nos separava. Então, aí me pediram, vai de novo. Falei, mas, ô gente, como que vai? Vamos lá, vamos ver como vai ser isso aí. E lá fui eu. Quando cheguei lá, elas na cela do outro lado, seria a quinta cela, que sobe para o anexo de cima. E eu falei, e agora como é que eu vou fazer? De novo, não fazer oração geral não, eu vou apresentar um por um, eu vim aqui para isso. Aí eu cheguei, olha, pena que não podemos entrar com o telefone para tirar uma foto para vocês verem. Aí chegou lá, elas assentadas nas escadas com seus filhos, aí eu falei, meu Deus, já sei, vou pôr a mão. Coloquei a mão entre as grades, daria uma foto linda, triste, mas linda. E falei, põe a criança aqui nas minhas mãos. E cada mãe ia depositando. E eu levantava um pouco tremendo a mão, porque, né, entre as grades assim, e consagrava ao Senhor. Aí teve uma que eu orei, tinha uma menina e um menino. Aí a outra falou assim, pastor, não acabou não. Eu falei, como assim? Falou, não, esse daqui é gêmeo, é menino, menina, né? É gêmeos, são gêmeos. E tem que aprender, eu só vim segurar. A colega veio só segurar a colega dela. Então trouxe e eu abençoei cada um deles. Queridos, essas e muitas outras histórias eu poderia contar aqui, das coisas que... Pode aplaudir Jesus. Das coisas que Jesus tem feito. Não hospitalar, como eu disse, nós falamos também, além do leito a leito, quando alguém precisa de uma visita, não é? Nós vamos, abençoamos, mas na troca de plantão, nós vamos falar, sabe que a gente ouvindo o pessoal, a gente percebe que há também pessoas lá que têm desejos suicidas. E graças a Deus, algumas chegam até exteriorizar. Quando não tem coragem, o colega fala, no momento que a gente dá uma, são 5-7 minutinhos, momento com Deus. Aí a gente acaba de falar, falou, nós vamos orar agora, você tem algum motivo de oração, né? Com jalecão branco, avental branco e tal. Aí o pessoal, isso, aquilo, família, o pessoal é mais aberto. Aí uma outra pessoa fala assim, olha, eu quero oração, mas não é por mim não, é pro meu colega aqui. O que foi, rapaz? Não, é que ele está com um pensamento suicida, ele não quer falar, mas eu vou falar por ele. E a pessoa fechada, triste, sabe? Você percebia aquela... Aí nós, falei, por favor, já que a sua colega te denunciou, brinquei, né, para dar uma quebrada, vem aqui ao centro do nosso círculo, nós vamos orar por você. Aí orei, abençoei, abracei, acolhi, e na medida que nós fomos voltando lá, em outros dias, este senhor foi sorrindo, passou a sorrir, passou a se sentir mais leve, passou a nos receber assim de uma maneira tão... tão graciosa, porque o Senhor operou na vida dele, como na vida de muitos outros, e histórias que a gente nem sabe, né, contar, porque não foram, as pessoas às vezes não falam. Também uma preocupação que nós temos, e é o nosso cuidado, na questão de que a maioria, não vou dizer todos, né, acho que a maioria, acho que não estou exagerando não, dos profissionais da área da saúde tem um horário muito apertado, correto? Ponto. E a gente percebe que a maioria deles, mesmo sendo cristãos, não têm tempo para irem ouvirem a igreja, tá? Isso é comum, isso é comum. E muitos, eu falei domingo passado aqui, né? E muitos deles têm dois empregos. Até eu citei lá o Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Que a Rochelle fala, o meu marido tem dois empregos. Então, é o pessoal da área da saúde, viu, pastor Rafael? O pessoal da área tem dois empregos, sai de um, vai para o outro. E como é que faz? Como que fica a mente? Eu tenho que me preocupar com o pastor, não é da sua conta. É sim, espiritualmente é sim, porque é um esgotamento, né? Físico, mental, e o espiritual não tem, porque a pessoa não vai à igreja, não vai orar, não vai clamar, não vai rezar, não faz nada. Então, o que me diz respeito? É estar ali e ser o mais próximo que elas têm de poder reuni-las e levar uma mensagem em reflexão, à luz da Bíblia, e orar por elas. Por isto, e essas coisas e outras mais, nós nos sentimos missionários, levando a mensagem de fé, de esperança e de vida às pessoas. Fé como semente, quando você e eu levamos a mensagem de esperança, plantamos nossas sementes de fé. Capelania é muito mais semeadura, entende? Desculpa, eu vou falar que você tem que, quem não sabe vai saber agora. Nós não fazemos, não se faz apelo em capelania, gente. Pensa eu lá no comando do CPAM2, que é o 12, aquele batalhão que fica em frente, ao lado do Corpo de Bombeiros, em frente o aeroporto de Congonhas. Aí eu chego lá, ele, aquele efetivo enorme, o coronel, o comandante de CPA, o coronel do 12º Batalhão. E aí eu chego e faço uma reflexão, eu falo, muito bem, agora todos fechem os olhos e baixem a cabeça. E agora eu quero saber quantos... Não, é maravilhoso, mas para nós aqui, se eu fizer isso lá, entendeu a postura do capelão? Vai dizer assim, o senhor está fazendo proselitismo, o senhor quer levar meu pessoal lá para sua igreja? Alguns até vêm, tá? Que eu sei que vêm, tá bom? Alguns vêm, mas eu não vou lá para isso, eu vou lá para semear. Enquanto eu estiver semeando, entrando e semeando, Jesus estará agindo na vida das pessoas. De maneira que, então, é o que nós fazemos. Fazemos nos hospitais, fazemos nos presídios também. As pessoas que visitamos, né, prisão ou no leito de um hospital, torna-se como Jesus para nós, como disse aqui no texto que lemos, né? Eles ficaram espantados. Falaram, Senhor, mas quando foi que nós te vimos? Justos. Quando foi que nós te vimos com fome, tivemos de comer e com frio te vestimos? Quando foi, Senhor? Aí Jesus falou, no final, falou para eles: olha, a cada vez que vocês fizeram isso aos meus pequeninos, a mim, vocês fizeram. Tem um filme. Um curta, que chama-se O Quarto Sábio. E O Quarto Sábio diz o seguinte, eu vou falar logo, dá o spoiler logo de uma vez, tá? É curtinho, tá lá no YouTube, depois se quiser você vê assim mesmo, vai chorar do mesmo jeito, é maravilhoso. Então O Quarto Sábio é um médico, e ele está na época de Jesus, né? Uma história fictícia, lógico, mas que expressa uma realidade. E aí está ali e tal, e trabalhando, e ele descobre quem é Jesus, ouviu falar de Jesus, nunca tinha visto Jesus. Aí o Messias, não, veio, aí eu creio nele, mas ele está curando, está fazendo sinais, prodígios, está abrindo os olhos ao cego, eu creio nele, e tem mais, eu vou até ele, onde ele está? Está aqui, está colar, está ali, está lá, e uma hora eu vou encontrar com ele, vou comprar um presente para ele, ele compra um presente maravilhoso, se eu não me engano, uma joia, e compra e guarda lá no seu, né, na sua capanguinha ali, e vai trabalhando, e o presente está ali guardado e tal, e eu sei que depois roubam o presente dele. Ele fala, mas roubaram o presente que era do mestre, era de Jesus, eu ia dar com tanto carinho, e continua a trabalhar, quando ele tentava se desvencilhar, quando ele estava pronto para ir onde Jesus estava, chegavam mais enfermos, e ele não podia ir. Para resumir, quando chega no final, finalmente ele se encontra, se depara com Jesus, ele fala, se ajoelha e diz, mas eu queria tanto encontrar o Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que tu és o Messias, eu creio, eu só estou triste, Jesus, porque eu tinha um presente para o Senhor, muito valioso, mas me roubaram. Aí Jesus levanta aquele homem e fala assim, mas eu recebi o seu presente. Aí ele fica, como que o Senhor recebeu? Eu fui roubado. Eu recebi, sabe por quê? Todas as pessoas que você cuidou, todas as pessoas que você sarou, todas as pessoas que você atendeu, todas as pessoas que você abençoou, você fez a mim, e eu recebi cada presente valioso que você me deu. É maravilhoso, não é não? Bem que podia ser um verso bíblico, uma história bíblica, né? Não é, mas é maravilhoso. É justamente isto. É justamente isto. Então, queridos, nós temos que fazer missões a partir do lugar que nós estamos. Nas faculdades, você estuda, é universidade, na faculdade, na escola, no seu trabalho, na sua família. Quantos ainda não são salvos na sua família? Você que nos assiste aqui pela internet, quantas pessoas? Você é um missionário lá. Você é o responsável. Ah, mas tem um. Não, é o pastor Jonas. Não, o pastor Jonas em primeiro lugar, não. É você. Não vou apontar o dedo para não. É você. A responsabilidade é sua de falar. Pregue, né? Demonstre. Se for necessário, use palavras. Que as pessoas, seus familiares, virão a Cristo Jesus. De maneira que eu estou indo para o final, não imediatamente, mas eu quero. Ai, gostou dessa, né? Mas eu quero dizer um pouco sobre, então as sementes, né? E nós, que nós semeamos. Olha só, nós o conhecemos, a Jesus, ao fazer seu trabalho e ao fazê-lo tanto para Ele quanto por Ele. Nós o conhecemos ao colocar os braços ao redor daqueles que estão desesperados ou sozinhos. Cristo o instrui a agir com consciência e preocupação social. Aqui está, né? Aqui estão os princípios pelos quais os homens serão julgados. Fala no texto. Como tratam os famintos, sem lar, os pobres, os doentes, os encarcerados. Jesus iguala a forma como tratamos os desprovidos com a forma como tratamos a Ele. E que fazemos por ele, o que fazemos por eles, fazemos por Ele. Não devemos permitir que a vida cristã seja apenas um empreendimento espiritual, sem ligação com o serviço da humanidade. Quando falhamos ao cuidar das pessoas, do próximo, diminuímos nosso próprio mérito aos olhos do Senhor e nos tornamos sujeitos à reprovação diante dos seus olhos. Não vou ler agora, mas está em Tiago 2, 14, 17, 1 de João 3, 14 a 18. Então, esse texto não fala que porque eles, os justos, fizeram as boas obras, por isso foram salvos. Não, isso seria contraditório ao que a Bíblia diz, que a salvação é pela graça mediante a fé. Então, o que, que está dizendo? Está dizendo o seguinte: boas obras não produzem caráter. O bom caráter produz boas obras. Porque somos salvos. A responsabilidade é nossa de falar, de anunciar. Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Por quê? Porque eu sei, eu não posso guardar para mim. E depois tem o contexto de direitos humanos. A lei mosaica fala sobre direitos humanos há mais de 3 mil anos, né? E Jesus levou para a prática. Pois o Senhor, o seu Deus, o soberano dos soberanos, né? O grande, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão, da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Jesus ressuscitou o filho da viúva, alimentou a multidão, visitou e curou a sogra de Pedro, conversou com as pessoas, salvou, libertou e curou muitos estrangeiros na Galiléia. Dizem os guias de Israel, e é verdade, a Bíblia bate com isso, eu ouvi lá, mas a Bíblia bate com isso, percentualmente falando, que 70% dos milagres que Jesus fez foi na Galiléia. A Galiléia é chamada Galiléia dos gentios. Percebe? Por quê? Porque os judeus de Jerusalém, dos que estavam nos templos, os religiosos, não aceitaram Jesus, o rejeitaram. Então ele falou: ah, já sei, eu vou para os humildes, para os moribundos, para os aleijados, para os cegos, para os leprosos. Aquela parábola que ele conta fala sobre isso. Muito bem, agora sim, Finalizando, então, quando visitamos as pessoas nos presídios, nos hospitais, estamos cumprindo o que ele nos ensinou. Inclusive, visitar as pessoas é um direito assegurado pela nossa Constituição, que está no artigo 5º, no inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis ou militares de internação coletiva. Está na lei, é um direito nosso. Vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar, como disse Jesus, trabalhar enquanto é dia, porque quando vier a noite, ninguém mais poderá trabalhar, de forma então que façamos missões em todos os lugares, em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Louvado seja o nome do Senhor. E com isto eu encerro. Eu tinha um vídeo para passar, mas eu acho melhor não, né, pastor? Hã? Pode passar? Uai, você que manda então. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
superior, que nos dá, forças para prosseguir diante das dificuldades. E foi muito importante esse encontro. Eu agradeço muito e quero dizer que as portas do 7º Batalhão estão abertas. E sempre que o senhor quiser também fazer esse tipo de ação aqui no local do incidente, nós estamos de braços abertos aí para receber, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus, tá? Muito obrigado.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero só fazer uma ressalva. Todas as fotos que você viu foi antes da pandemia, por isso estavam sem as máscaras. Vale a pena a ressalva, não é, pastor Jonan? Não temos mais tempo, mas valeu a pena cada minuto que passamos aqui, não é verdade? Eu quero com muito amor te dizer que se você não está saindo daqui com um santo comichão de fazer capelania, alguma coisa está errada aí no seu coração. Eu vou pedir, anota aí rapidinho na sua cabeça, capelania@batistadopovo.org.br. Se você quer se envolver com esse trabalho, não perca tempo, mande um e-mail e este casal precioso vai entrar em contato com você. Amém? capelania@batistadopovo.org.br. Fique de pé. Senhor, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, porque nós temos a palavra de esperança, de vida, ó Pai, eterna. Ó Pai, eis-nos aqui como igreja, para levarmos esta palavra de salvação, mas também queremos viver esta palavra de salvação aqui entre nós. Por isso, ó Pai, se há alguém na sua casa que nos acompanha neste momento, que está sendo tocado, que de fato o Teu Santo Espírito conduza a entrar em contato conosco nesta semana, através do telefone que está em nossa tela, assim também toca nos corações aqui presentes, ó Pai, para que nenhum de nós percamos a oportunidade de declararmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Usa a tua igreja, Pai, onde o Senhor tem nos colocado, nas empresas, ó Deus, nos hospitais, nas nossas famílias, como aqui foi dito, para proclamarmos esta palavra de salvação, de cura e de libertação. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na vida de cada um aqui e em suas famílias, hoje e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Vão na paz do Senhor, uma semana abençoada. Eu vou pedir para que os últimos saiam primeiro. E se você que está em casa fez essa oração, entre em contato conosco com o telefone que está na sua tela. E você aqui presencialmente, se quer fazer oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus, nos procure, nós estamos aqui para orar junto com você. Deus abençoe e até a próxima semana.